E aí, torcedor, estamos começando mais uma live aqui do TimbuCast no canal oficial do torcedor do Náutico. Estamos no ar com o pós-jogo de Criciúma 2, Náutico 1. O gol do Náutico foi marcado por Everton Brito. E a partir de agora a gente vai repercutir, né, analisar esse jogo, né, que matematicamente falando não rebaixou, mas tirou qualquer possibilidade, né, moralmente falando. O Náutico já estava rebaixado moralmente, digamos assim, mas agora...
Tampou,
finalizou. Para a gente também não ficar com devaneio falando de contas. Permito, pode falar antes da introdução, pode falar.
Um minuto de silêncio pela a morte do Náutico através do diogenismo. Por gentileza, por favor, peço respeito. Todo mundo digitando F aí no chat, por favor.
Vou até botar aqui no banner. Vou botar aqui no banner. Agora a gente vai ser... Pera aí.
Foi, né? Tem um cara que escutou cantando.
Não precisa não, porque imagina.
E, Renato, hoje não é o matematicamente, mas é o famoso virtualmente, né? O Náutico não chega mais aos 45 pontos, que é a conta mágica, por mais que eu acredite que o ponto corte seja menor esse ano. Mas quando o time não tem mais capacidade de chegar nos 45, é tido como virtualmente rebaixado, com grande antecedência.
Não, hoje foi o dia de realmente entender o cenário que a gente vai ter no próximo ano. E a gente vai começar a analisar essa a partir de agora aqui na live. E você que está acompanhando a gente aqui pela Twitch, você pode seguir o nosso canal, dar o sub também, para poder ser meio que um membro, né, como acontece no YouTube. O Superchat, você pode participar. Manda teu depoimento, manda teu desabafo aqui para a gente poder colocar na tela da nossa live através da sua contribuição pelo Superchat. E aos membros do TimbuCast, R$7,99 é o valor. Torne-se membro aqui do canal oficial do Torcedor do Náutico. Você participa de nosso grupo VIP do WhatsApp, pode debater com a gente. Enfim, tem muito que a gente pode falar durante todo santo dia, através dos nossos grupos de WhatsApp. Atos, primeiro vamos... Foi um jogo meio estranho, porque, assim, na verdade, ele se concretizou uma coisa que eu até tuitei, porque o Náutico, ele começou sendo pressionado, tomou o gol, resolveu sair para o jogo, empatou, criou uma perspectiva de que poderia fazer alguma coisa, mas eu coloquei no Twitter, até no final do primeiro tempo, que o Náutico, surpreendentemente... o Náutico, surpreendentemente, tinha sido melhor no que o Criciúma no final do primeiro tempo, mas que era um time que isso não significava nada, porque o time falhava bastante e poderia perder o jogo a qualquer momento. E, assim, hoje, aquele segundo tempo foi um desastre. Na verdade, foi só mais um episódio, né?
Renato, é difícil a situação do Náutico, é difícil a situação do Dado, porque ele coloca o time bem postado taticamente, ele faz algumas escolhas de opção de jogo, você vê que as opções de jogo, uma parte dá certo, outra parte são tentativas válidas, só que é muito erro. Eu acho que o jogo de hoje ficou muito claro isso, a quantidade de erro individual de quase todos os jogadores, quase todos, sabe? Até alguns jogadores que jogaram bem, que são destaque nesse time, até eles erram muito, sabe? Sei lá, eu posso citar aqui o João Lucas. A gente sabe que o João Lucas talvez seja um dos poucos que se salva nesse time, mas mesmo ele erra em momentos chaves do jogo, sabe? No jogo passado, não, contra o Sport, ele já tinha dado uma pichotada errada. Hoje também ele deu algumas pichotadas erradas. Isso são com todos os jogadores, sabe? É muita falha. Fora algumas peças que tem no Náutico, que eles têm a capacidade de render zero. É impressionante, sabe? O Souza é um jogador que, quando atua, rende zero. O Franco é um jogador que rende zero há algum tempo. Para mim, não é coincidência o fato dele ter voltado para o meio campo, ter jogado bem mais atrás do que ele vinha jogando há um tempo atrás. E ele passou a render zero, sabe? Então, você tira o jogador de uma posição que ele estava conseguindo render. A gente estava dizendo que ele e Giovani eram os dois jogadores que, chegando na área, poderia render alguma coisa, sabe? Poderia fazer gols para o Náutico. De repente, Franco vem mais para trás e nem ajuda lá na frente e é tipo o pior jogador em campo, sabe? Jogo atrás de jogo. A partida de hoje, cara, eu ficava torcendo para poder acertar alguma coisinha, porque qualquer coisa que ele acertasse, o Náutico poderia começar a fazer uma jogada para poder tentar chegar no ataque, mas não acerta. E é com a bola, é sem a bola, até posicionamento que ele está tentando marcar individual o adversário, ele não consegue correr o campo da maneira correta, sabe? Os jogadores passam por ele e ele está tipo a 4 metros de distância. Eu não sei. Parece que se você botar um torcedor lá, ele vai conseguir errar menos. Não consigo entender o que faz um jogador jogar tão mal como o Franco na partida de hoje. Mas é isso, são muitas falhas, é sempre um detalhe. O time de Dado, ele tenta sair jogando e os jogadores não conseguem acertar a calibragem do passe, sabe? O passe é sempre faltando um pouco. Parece que a impressão que dá é que Dado, antes de começar a partida, chega para o time e diz: olha, vamos com calma, vamos sair jogando com calma. Aí essa calma em jogadores limitados é um passe que falta força. É demorar demais para poder concluir a jogada. Às vezes o adversário chega e consegue travar a bola, como acontece algumas vezes. Então isso vai minando o time. O jogo de hoje, principalmente no segundo tempo, eu fiquei assistindo como os detalhes fazem diferença, sabe?
É um time que joga no fio da meada, né? Assim, a qualquer momento pode acontecer um problema.
São detalhes, são pequenos detalhes do jogo, são pequenas disputas de bola perdida, pequenas decisões que os jogadores sempre tomam a decisão errada, que isso vai minando o time e vai dando possibilidade do adversário continuar uma pressão, sabe? Porque não tem como você segurar o jogo inteiro. O adversário, às vezes, tem ali um, dois lances. Se para no segundo lance e o time se segura, beleza, superou aquele momento e você vai lá tentar atacar o time adversário. Mas quando você comete essas falhinhas, o que eram dois lances passam a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tem como, uma hora vai acontecer o gol, sabe? E ainda tem a colaboração do goleiro. O goleiro falhou nos dois gols de forma que, cara, dá até vergonha, assim, as pessoas que estão assistindo esse jogo fora de Recife, que não é torcedor do Náutico, até a própria equipe de transmissão. Eu fico envergonhado de saber que tem uma equipe da Sport TV transmitindo o jogo do Náutico que vê o goleiro do Náutico atuar dessa forma, sabe? E saber que isso é o nível dele. E que foi uma decisão do Náutico de ter um goleiro desse nível, sabe? Que o reserva é capaz de ser pior que ele, o terceiro goleiro também não tem condição nem de ser terceiro goleiro. E, cara, não tinha como o Náutico se safar dessa punição, que é a queda para a Série C, sabe? É triste porque sai da gente a indignação. Eu mesmo já não estou mais indignado, sabe? Eu entrei num processo de luto mesmo, de tristeza profunda, de saber o que a arrogância faz com o clube de futebol. Tanto que a gente avisou, sabe? A gente falava, pô, tá indo no caminho errado. E eles não estavam nem aí, achavam que futebol...
As coisas eles estavam aí, de uma hora para outra. O pior é que eles estavam. Só que ao invés de fazer uma análise crítica, eles preferiam identificar que quem estava criticando era o inimigo.
Eles preferiam
que
criticar
ele tinha que ser exterminado. Porque o problema não era a mensagem. O problema para eles era o mensageiro. E o retrato do Náutico 2022 foi esse. Perseguiram o mensageiro ao invés de fazer uma análise crítica da mensagem.
Agora, tá, Nelson, caindo
exatamente por isso.
Agora, Nelson, perseguiram o mensageiro, criticavam os críticos. Eu sou um exemplo do que aconteceu lá no dia, acho que foi 12 de março, não tenho certeza, que o Náutico perdeu
para o Sport lá nos Aflitos.
Foi verdade.
E hoje foi para cima de mim.
Também falar merda de você, né? Pronto. Chegou para mim e vai dizer: eu não vou renunciar, vocês querem tumultuar. Aí veja, chegou, foi Tigrão para cima de mim lá na sede, mas é tchutchuca quando o time faz uma campanha medíocre dessa, porque desde agosto, que ele não dá uma entrevista. Ele não dá uma entrevista. Disse na última vez que o Náutico não ia cair. E sumiu. desapareceu. É uma postura de covardia. É uma postura de covardia de uma pessoa que em 10 meses acabou com o Náutico. Ele consegue ser pior que Paulo Vanderlei, que precisou de mais de um ano para colocar o Náutico numa campanha de queda da Série C com dívida milionária. Ele em 10 meses acabou, colocou o Náutico no fundo do poço. Porque antes que alguém diga que não, mas é Série C, não é. Série C é o fundo do poço para o Náutico, sempre foi. É o fundo do poço que ele em 10 meses colocou. E não tem um pingo de vergonha na cara para vir se pronunciar, para vir pedir desculpa. Porque eu vou dizer uma coisa, eu estava aqui nem Atos. A gente, nas últimas lives, a gente está mostrando aqui. A gente está ficando assimilando, tentando falar de aproveitamento do ano que vem, o que é que pode ser feito. Mas a gente começa a assistir um jogo desses. Aí a gente vê Jobson, um irresponsável no momento daquele. Uma pessoa que veio com um perfil, que já alertava aqui. Foi feita a contratação, mas a gente sabia que a necessidade, na verdade, era para outros setores. Trouxeram Jobson, o cara preguiça praticamente o tempo todo que teve no Náutico. Aí a diretoria faz o quê? Não fala nada. E com o Jean, meu amigo, não precisa dizer. Só Diógenes Braga não sabia. Só o diretor do Náutico não sabia. Só o planejamento, Ari Barros, a casa do cacete não sabia. Só eles não sabiam que Lucas Perry estava sendo cobiçado e que o Náutico precisava de um plano B para trazer. Aí a gente, já sofrendo, ok, acho que é 21 derrotas na Série B, levando paulada de gato e cachorro, ainda é obrigado a ver num jogo desse um goleiro medíocre de Série D tendo que ser titular e falando desse jeito. Aí a culpa é de Jean? É não, meu amigo. O cara estava de férias lá no Maranhão. Ligaram para ele, disseram, ó, vem de última hora para cá, tudo ele vai dizer que não quer. Tá vindo, tá ganhando dinheiro, tá fazendo dinheiro. A culpa é desses medíocres, bando de incompetente que acabou com o Náutico, que não teve a mínima capacidade de diagnóstico para trazer um goleiro decente pro resto da temporada. Mesmo que caísse, porque a merda tá sendo feita desde o começo do ano. Mas a gente tá falando de trazer um goleiro decente, um. Mas não é o único, né? Não é o único. Porque um goleiro que veio foi Jean. Quando o Camutanga foi embora, trouxeram o Bruno Bispo, que foi embora. Ano passado,
não,
quando
o Wagner Leonardo foi embora...
Maurício. E Maurício, que é outro, machucado, bichado também. É merda atrás de merda. E pra piorar, não tem sequer a vergonha na cara de chegar pra torcida e dizer, queremos pedir desculpas. A gente errou. E a partir de agora, a gente vai querer profissionalizar tudo aqui. Mas não. Aí vem Zé Barbosa, o vice de futebol, para dizer, vai continuar tudo do jeito que está aqui no futebol ano que vem. Talvez a gente incremente um ou outro. No carro-chefe de futebol, que se mostrou em 2022, que não se teve planejamento de porra nenhuma, aí chega agora o vice-presidente de futebol para dizer que ano que vem vai ser a mesma coisa. E outra, e digo mais aqui, tem que dizer mais, o senhor Alexandre Carneiro, presidente do Conselho Deliberativo, é corresponsável. Porque esse Conselho Deliberativo, aparelhado, viciado, que não cumpre o papel de fiscalizar a gestão do clube, só fez passar a mão na cabeça do presidente ao longo do ano todinho, só fez acuar quem era contrário, não fez porra nenhuma no negócio do processo de Tatiana Roma, que manchou a imagem do clube, mas para chegar em Diógenes, passar a mãozinha na cabeça dele e ter a pachorra de dizer que em 2023 havia uma perspectiva boa, mesmo que o time caísse para a Série C... Não tem uma vergonha na cara, rapaz. Não tem o mínimo conhecimento do que é a história do Náutico. É uma vergonha um negócio desse, porra. Diógenes, depois de uma queda dessas, era pra amanhã pedir pra sair. Dizer, eu estou me afastando, porque o que eu fiz foi uma vergonha. O que eu fiz foi uma vergonha. E junto com ele, Alexandre, que devia ter saído desde o ano passado, quando não tomou providência nenhuma em relação àquele escândalo envolvendo Tatiana Roma. É tudo uma vergonha, tudo. Uma zona. Uma merda.
A impressão que dá, eu vou falar só 30 segundos, né, só vou passar para tu, mas a impressão que dá depois de ver isso tudo e você ver as declarações de Barbosão, que inexplicavelmente, né, entrou na diretoria de futebol, é que de hoje, mesmo com tudo que aconteceu, a pressão que ele sofreu, problemas de saúde aí, que a gente fica sabendo que ele passa, porque qualquer um que estiver nessa situação vai passar por isso, não adianta, é normal, é até normal, veja, é normal, em que país é normal. Mesmo depois disso tudo, o Náutico caindo para a Série C, e a impressão que dá é que ele não aprendeu nada e também não esqueceu nada, como diria o nosso saudoso Brizola. É incrível, velho, é incrível. E olha, o Náutico está vivendo hoje uma espécie de racha político ali interno, onde uma corrente tenta mudar alguma coisa, mas é impressionante como o Diógenes está fixo no método dele, sabe? O ano de 2023 do Náutico vai ser no passo de Diógenes, da forma que foi 2022, e pior, com muita pressão da torcida. O ano que vem tende a ser muito tenebroso para o Náutico. Muito, muito.
E, novamente, sem formar mais ninguém, né, Atis? Era uma crítica que já tinha sido feita durante um pouco antes do processo eleitoral, que Diógenes seria presidente e não teria ninguém para ficar no futebol. E foi isso que foi feito. Ele colocou Robert Selva, Eduardo Belo e Gilberto, confesso que não lembro sobre o nome de Gilberto, que saiu faz tempo já, que não são pessoas com experiência no futebol, deu no que deu. Diógenes participou ativamente do futebol. Vai acabar 2022, o clube necessitando de uma reformulação, e Diógenes vai olhar e vai chamar quem? Gaião, para ter a primeira participação no futebol efetiva, vai chamar quem? Nem isso o Diógenes permite, porque novos atores ele não permite que sejam participantes do Náutico.
Tanto só, que ele só é participante, Nelson. Me perdoe a interrupção. Só é participante quem estiver abaixo dele, quem for lagartixa de só fazer balançar a cabeça. Só assim.
Tanto que ele procurou isso. Barbosa. É porque, assim, ele tem... Ao meu ver, eu não consigo... Eu brinco com o Chapo direto, aquela foto de Diógenes na coletiva, que para mim é a maior representação de Diógenes no Náutico, ele inabalável, o Náutico literalmente na merda, e ele com a postura inabalável, como se nada fosse acontecer. Na ótica dele, eu acho que é isso, que ele fez tudo certo, e infelizmente o Náutico caiu. Acha que o Náutico 2022 é o Grêmio 2021, que tinha salário em dia, tinha um elenco bom, que tinha treinador, tinha tudo, e caiu. Caiu pagando salário em dia, com superávit e tudo. A minha concepção é essa. Porque, assim, em qualquer lugar, Renato, seja numa empresa, seja numa repartição pública, seja o que for, se é uma grande crise, muda-se pessoas, procura novas pessoas para agregar, dá uma mudança de mentalidade, que seja apresentado um novo método. Mas no Náutico, não. No Náutico, é do início ao final da mesma forma. E o resultado não pode ser diferente, né?
O Jorge Ben Eliezer mandou aqui o superchat dizendo: a expulsão de Jobson é prova de que o elenco não respeita a figura de Diógenes. Ele não é um líder, não comanda. O elenco despreza o clube, a torcida, e ele aparentemente dá de ombros. E tem um detalhe ainda, antes de Atos falar.
Eu queria comentar sobre esse... Eu queria falar sobre esse... Esse post aí do Taj Mahal.
Eu só queria fazer um adendo ao que...
Renato não tem cultura, não, Nelson. Tu vai rir sozinho, porque Renato não tem cultura. Só piada dessa encaixada, Renato nem liga, porque...
Eu só queria... Eu não tô nem prestando atenção aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Só fazer um adendo ao que Nelson falou sobre a postura de Diógenes. Ele, naquela coletiva, na última vez que ele falou, a covardia é tanta, que na última coletiva, que foi que teve até a live aqui depois, que ele pediu para a torcida abraçar o clube e tudo, o Chapo ficou puto com a história. O Náutico, contra o Sampaio Corrêa, na semana retrasada, colocou o maior público na Série B. Colocou mais de 15 mil torcedores nos aflitos. Perdeu o jogo. Chegou agora, ganhou. Chegou contra o Tombense, ganhou. E a torcida lá também. A torcida abraçou. A torcida abraçou o Náutico. A torcida ainda acreditou. Fez o que ele pediu, agora a gente tá rebaixado. E ele não aparece uma única vez. Mas que, isso é uma vergonha. É uma postura que, assim, não tem nem como dizer. Não é uma postura digna de um presidente. Não é uma postura digna de um presidente do Náutico. Não é. É um absurdo que não tem nem como dimensionar. Eu queria honestamente que Diógenes tivesse a mínima humildade de chegar e dizer: eu não posso mais, não tenho a capacidade. Mas a arrogância, a empáfia, a prepotência, o achismo, a filosofia criada apenas por ele, o diogenismo, que ele acha que tudo resolve e que está colocando o Náutico na Série C, ele ainda acha que vai solucionar. Porque se o Náutico ano que vem subir, e não vai fazer mais que a própria obrigação. Eu torço que o Náutico, quando chegar na Série C ano que vem, ele ganhe naquele quadrangular e, se tiver que disputar uma final, perca de 8-0. Leve de 8-0 para não ganhar porra de troféu nenhum. Para esses medíocres, para esses nojentos, não ficar dizendo é campeão brasileiro. Campeão brasileiro é o caralho, rapaz.
Olha, coloca aí, por favor, o comentário. Eu quero comentar isso aí. Cadê? Deixa eu achar de novo aqui. Achei. Não, é porque o Jorge Ben, ele disse que a expulsão de Jobson é a prova que o elenco não respeita a figura de Diógenes. Eu queria pegar esse gancho para dizer que é a prova que boa parte desses jogadores não respeitam nenhum tipo de autoridade. Nenhum, porque a expulsão de Jobson foi isso. Veja, o Vitor Ferraz teve uma jogada um pouco antes, que foi falta em cima dele, inclusive, e ele reclamou com o juiz. Cara, ficou muito claro para os jogadores em campo, para o estádio, para quem estava assistindo o jogo, para o próprio juiz, para todo mundo, a insatisfação do Vitor Ferraz. Ele conseguiu demonstrar a insatisfação dele e o juiz compreendeu, porque o jogador experiente sabe como se manifestar. O Jobson, ele faz a falta, uma falta bizarra, ele faz a falta, ele vira de costa e sai mandando o juiz para aquele lugar, pô. Meu irmão, foi uma expulsão que ele não demonstrou raiva. Pior, né? Ninguém percebeu, todo mundo fica surpreso. Isso é negócio, velho, de quem... Desculpa. De educação, pô. Não foi educado, sabe? Não foi educado, pô. E é isso que eu tava falando na live anterior sobre liderança positiva, sabe? Eu tô começando a achar que é imprescindível que o Vitor Ferraz fique pro ano que vem, velho. Porque você nota o Vitor Ferraz falando que ele tem uma liderança para o lado certo, sabe? Não dá para deixar na mão de caras como Jobson, Chiesa, o próprio Camutanga.
O próprio Jean Carlos. Cara, esses...
Jean Carlos. Jean Carlos. Todos esses caras não têm educação. Não têm educação. Não
tem maturidade para isso.
Não tem disciplina. Não tem inteligência disciplina.
Emocional. Mas esse comentário coisa... que Renato destacou de Vera, quase agora, foi até comentado também durante a transmissão. Não me recordo o nome do comentarista, mas é no mínimo contraditório, né? Jobson dá uma entrevista pós-jogo falando que tinha que ser homem para estar jogando nesse momento, que tinha gente não querendo jogar, e com 10 dias depois... fazer uma meninice dessa. É, no mínimo, contraditório.
Eu disse, Nelson, ele tá falando dele mesmo, pô. Não precisa ter esperado agora para poder juntar com aquilo. É só pegar o passado, pô. É só pegar as atuações dele naquele mesmo jogo, a atuação dele naquele jogo. Não sei, meu irmão. No Náutico tudo acontece que não faz nenhum sentido. Aquela declaração de Jobson, eu ainda vi torcedor do Náutico questionando. De quem ele falou? De quem ele falou? Cara, pra mim, quando eu escutei, a minha reação foi: qual a lógica de Jobson falar isso? Se fosse Vitor Ferraz, eu ficava calado, velho. Tem mais alguns dois jogadores aí que eu poderia falar, poderia falar aquilo ali, fazer sentido de você ir buscar, de quem ele tava se referindo e tal. Mas Jobson? É a mesma coisa que Tavares. Se fosse Tavares falando isso, era a mesma coisa, pô. Porque... se brincar, Jobson, ele é mais descompromissado do que Tavares, velho. Sei não.
E o pior que foi num momento em que eu acho que é nítido para toda a torcida que o nível de competitividade do Náutico aumentou. Não estou falando que a gente está jogando futebol vistoso, não. Mas os jogadores que estão sendo utilizados, eles estão combatendo mais. A gente está vendo jogadores, assim, fazendo coisas ruins, estão... Mas, na minha ótica, a grande maioria, não todos, tem jogadores que, para mim, não tá dando o máximo. Mas a grande maioria tá dando o máximo. Everton Brito, o que é que eu vou cobrar mais dele do que isso? Aquilo é o máximo dele. Como Arthur Henrique. Eu tenho certeza que Arthur tá dando a vida em campo. Agora, é o máximo dele também.
Então, cara, assim, aquele primeiro gol.
Foi uma declaração sem sentido que ficou mais nítido. Mas ficou mais próximo do que a gente está falando. Ele quis falar de uma forma mais discreta que não quer mais jogar pelo Náutico.
Rapaz, aquele primeiro gol do Criciúma, aquilo é um retrato muito claro do que é esse elenco, né? Meu Deus do céu, vocês viram a forma que Arthur pulou e a forma que Jean foi para cima,
Os dois gols, o segundo também
velho?
é
Não, o segundo também, o
vexatório.
segundo é
Os dois
vexatório.
não, os quatro, para falar a verdade, até os dois que foram anulados foram duas lambanças
Foi.
horríveis. Os
Foi,
quatro
foi.
gols foram vergonhosos.
Foi. Eu acho
Jean
que
se
eu perdi, eu
esforçou.
perdi um. Eu perdi um. Foi a, uma, um foi a falta de Jean, em Jean, e o outro foi qual? Acho que eu perdi.
Foi um
Teve a falta
impedimento.
em foi aquele não foi um impedimento que Jean saiu do gol estabanado, deixou o gol aberto e saiu feito um doido,
Isso.
destrambelhado. Caramba, caralho, véio, que negócio louco isso,
Então
bicho.
as
A forma que ele
quatro
saiu.
foi. Então as
Os
quatro
quatro foram
foram
ridículos, Otis.
de
Foi.
Jean, né?
Os quatro foram culpa de Jean. Os quatro. Era assim, eu no
Caramba.
primeiro gol, eu até fiz um tweet assim, não defendendo o Jean. Tá longe de ter sido meu objetivo. Mas foi no sentido de que Renato falou no início. Era assim, era nítido. Todo mundo sabia que Lucas Perry tinha grande chance de sair durante essa janela. Todo mundo, menos o Náutico. O Náutico apostou tudo que Perry ia ficar. É, e o pior, viu aqui, no vizinho, o Sport, sofrendo para repor Maílson. O Sport sofreu. Trouxe Denis e teve o azar de Denis se lesionar. Acho que foi antes do primeiro jogo ou foi no segundo jogo?
Não, acho que
Teve
foi o
uma
segundo jogo,
lesão
porque
do
ele jogou uma
ligamento.
partida. Ele chegou a jogar
Pronto,
uma partida.
jogou uma partida e teve a lesão de ligamento. E o Sport sofreu muito. Lembrando que o Sport é um clube com uma capacidade técnica não, financeira, muito maior do que o Náutico. E o poder de atratividade no mercado muito maior do que o Náutico. Então, e o Náutico viu isso, soube de todas as sondagens de Perry. Furlan mesmo vivia comentando nos grupos do TibuCast mesmo que Perry teve sondagem do Coritiba, que Perry teve sondagem do Atlético
Nelson, os
Paranaense, que
caras
Perry
ficou
teve
torcendo para dar
sondagem
errado,
do time
Nelson.
da Itália.
Não ficou só
Mesmo
torcendo,
assim.
não. Não ficou só torcendo, não. Cogitou. E não venha, diretor, dizer que eu tô mentindo, não, porque eu tenho prova. Não venha
Torceu
dizer que eu tô mentindo,
e
não.
cogitou. Torceu e
Porque eu tenho
cogitou.
prova. Cogitou não liberar a documentação, uma atitude absolutamente mesquinha, antiprofissional. Antiprofissional.
E que não ia dar
Cogitou
certo.
não liberar, e que não ia dar certo, ia dar merda, ia queimar o Náutico no mercado. Cogitou não liberar Lucas Perry. E não venha me chamar de mentiroso, não, porque eu vou expor, viu? Não venha chamar, não.
E esse
Analice.
comentário de Vanessa, infelizmente, também é bem duro e concreto, né? Qual jogador emprestado que o Náutico está preparado para repor? Wagner Leonardo, a gente está esperando até hoje. E Eric, mesma coisa. E agora Perry. Acho que não esqueci ninguém nesse curto espaço de tempo, não. Mas foram três do mesmo formato e sem nenhuma solução.
O Náutico não consegue nem fazer os contratos de empréstimo, velho. A gente já conversou, eu conversei isso com o Furlan aqui mesmo no programa. Dá para fazer de uma forma que o Náutico fique um pouco protegido, pô. Até porque esses jogadores que o Náutico tá trazendo, meu irmão, no momento que o Náutico traz os jogadores, nenhum dos times estão pensando em usar esse cara. Wagner Leonardo, quando veio pro Náutico, o Santos não queria usar Wagner Leonardo, não, pô. A mesma coisa, pé. Veja só, eles não pensam nem em usar se ele for bem. Porque eles nem cogitam, é natural. Se você tá se desfazendo do jogador, se você tá emprestando um jogador. Você nem pensa naquela possibilidade. E se ele chegar lá e começar a arrebentar tal e no meio do ano voltar? Ninguém pensa dessa forma. Pode pensar pro ano que vem. Isso naquele momento que o jogador tá saindo. Então é naquele momento que você tem que fazer um contrato que dê o mínimo de proteção, pô, o mínimo. Só um pouco, não é muito não. Mas sempre os jogadores saindo do Náutico da maneira mais turbulenta assim para o clube, no caso, né? Deixando um buraco muito grande, foi assim com o Leonardo, foi assim com o Perry, e o pior disso tudo é que isso bota na cabeça desses caras, na cabeça limitada desses caras da diretoria, que é um motivo para não fazer mais empréstimo. E exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Se o
Pior que é
Náutico não
verdade.
fizer, não tem que fazer mais isso, o que está salvando o Náutico. Veja só, os dois melhores, talvez os dois melhores jogadores do Náutico.
Três. Eric também foi empréstimo.
Eric também. Então, veja só. Mas vamos pegar Perry e Wagner Leonardo. A sensação quando o Wagner Leonardo saiu, tá bom que foi um espaço curto de tempo, era que ele era o melhor jogador do elenco. A fase dele no Náutico estava incrível. Eu sei que o
A
Vini jogou
segurança
muito,
dele era coisa de outro
o
mundo.
Carlos jogou muito, mas a gente ficou sem pai nem mãe quando o Wagner Leonardo saiu. Perry é, de fato, o melhor. Então, veja, esses jogadores são quais? os jogadores que a gente consegue de empréstimo. E é o empréstimo correto, não é a Nilson, sabe? A Nilson é muito diferente, velho. A Nilson, ele tá lá jogando no time lá do interior do Paraná.
Rio Grande do
Sul. Então já não é o jogador da primeira prateleira que o clube grande quer emprestar. A Nilson é terceira, quarta prateleira, pô. Então toda vez que o Náutico faz um empréstimo de um jogador que notoriamente é de qualidade, Perry, Wagner Leonardo, Eric, que Renato citou aí, esse cara dá certo, porra. Dá certo enquanto a gente fica tentando recuperar jogadores que dá errado, pô. Franco, Leandro Carvalho, Léo Passos, sabe? Pô, tantos aí. Então, Tavares. Cara, o caminho é os empréstimos, velho. Mesmo que dê merda, é melhor ter esse caminho dos empréstimos. E é isso que fica de mais negativo ainda. É saber que a diretoria vai pegar esses exemplos para poder parar de fazer esse empréstimo. Aí é que o Náutico vai pro vinagre mesmo.
Ô, Atizio, o Piotr tá completamente certo, porque Diógenes assumiu o Náutico em 2017, e em 2018 ele teve esse discurso de demonizar, ser barriga de aluguel e bater no peito que o Náutico não tem mais jogador emprestado. Então, assim, não é um exagero da sua parte. Isso é o que o Náutico viveu. 2018 foi assim, 2019 foi assim. Quando subiu para a Série B, que começou a fazer empréstimos, e foram de longe os nossos melhores jogadores. E isso, ano que vem, ele vai voltar, mesmo a máxima de 2018, falar que foi boicotado pelos empréstimos e ficar trazendo esses jogadores duvidosos.
Isso é um pensamento de apostador. A gente já comentou sobre isso aqui. Isso é um pensamento de apostador. Porque ele acha que se o cara pertencer minimamente a gente, tem a possibilidade de aparecer o Neymar. Não vai aparecer Neymar nenhum aqui, não, pô. É a mesma coisa quando o Náutico vende um jogador ficar com 10, 20%. Velho, pra mim isso é um erro tão absurdo, porque qualquer dinheiro que entre agora é melhor do que se esse cara for vendido e lá na frente a gente pegar uma grana maior, sabe? Até porque, para esse cara ser vendido para um time da Europa, velho, ele tem que render tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, para poder que o mercado nacional não consiga mais abraçar ele e ele vá para a Europa. Meu irmão, Diógenes acha que isso vai acontecer dois palitos, sabe? Robinho.
Evandro. Meu Deus do
céu. Aonde que Robinho ia virar um craque da Europa, pô?
É patético.
Se tem alguém oferecendo 1 milhão em 80%, pede 1 milhão e 200 nos 100% e deixa embora, pô. A mesma coisa com qualquer jogador que o Náutico negocie. Sempre fica... Aí depois ele vai dar discurso disso. Não, ficamos aqui com 20%.
Com ativo.
É 20%
e o pior de tudo, nada. E Atos, o pior de tudo é que os caras fazem esse tipo de negociação e depois queima a própria base, trazendo esse jogador de volta para ele recuperar o futebol. Ou seja, mostra que a base ela não dá uma durabilidade no atleta que forma. Que é aquele jogador que deslancha aqui, passa um tempinho fora, mas se acaba. Então não vale a pena você pagar alto por ele. É um erro de gerenciamento que é absurdo. Mas tudo recai na falta de profissionalismo. Não tem. Os caras não são profissionais da área. Não são profissionais que trabalham com futebol, que têm o conhecimento do futebol. A consequência é essa. Gente, a queda do Náutico para a Série C ela é um projeto de 3 anos de muito amadorismo, de muito erro de gerenciamento, de muito erro de gestão. Eu não estou com esse dado agora concreto, porque eu não tenho o número de vitórias. Eu acho que são 32, eu não tenho certeza. Mas o Náutico, no somatório da Série B de 2020 para cá, teve hoje, se eu tiver errado, deve ser por um para cima ou para baixo, margem de erro. Acho que essa foi a 47ª derrota do Náutico nessa terceira Série B que o Náutico está disputando. 47 derrotas. Gente, isso aí não é um ano atípico. Isso não é esse ano tentou, mas derrota. Não é. São sucessivas gestões do futebol encabeçadas pela mesma pessoa, com os mesmos erros, e agora com ele encabeçando não apenas o futebol, mas o clube, está acabando com o clube rebaixado para a Série C.
Renato,
o que Diógenes faz no Náutico é um tipo de desmando, de falta de alguém que combata isso. Que, aí eu já recapo o conselho. O que ele faz é uma coisa temerosa, uma irresponsabilidade.
Olha, não tem como combater não, Renato. Eu tava conversando, eu fiquei assustado, velho. Como o diogenismo, ele se alastra até quem não concorda com ele em tudo. Eu tava conversando com uma pessoa que é de uma ala da diretoria que quer algum tipo de mudança. E ele me deu um diagnóstico que eu disse, meu Deus, a pessoa tá discordando de Diógenes e usando argumentos de Diógenes. Porque ele falou assim para mim, não, porque o futebol, ele não deu errado. Aí, ele estava querendo explicar que o fato de não dar errado é como se explicasse... Não, não, ao contrário. Ele estava dizendo assim, que quando você tem sucesso, você acaba sendo os argumentos para você mostrar que aquilo ali não deu certo. Onde, na verdade, é o contrário. Resumindo, ele quis dizer, ah, você está dizendo que não deu certo por cara que está caindo para a Série C. O método podia ser bom, sabe? Então veja que as ideias de Diógenes, ela adentra na cabeça de todo mundo que está ali na direção, pô. Ninguém consegue mais pensar com sua cabeça, pô. Isso aí de sempre avaliar o final é algo que eu já vim falando aqui em algumas lives. Isso também é diogenismo. De dizer o seguinte, tá dando errado, não, vamos avaliar agora, vamos esperar o final do ano. Por quê? Final do ano, escapa de um rebaixamento, fica aquela sensação de que foi tudo bom. Eles apostam sempre nisso. Não vamos avaliar agora. Fez tudo errado até junho, vamos esperar dezembro. Que esperar dezembro, porra? Se eu tô vendo que o negócio tá errado, porra, pra que eu vou esperar dezembro?
O Thiago tá dizendo aqui, ó. Náutico tem 38% de rendimento desde a volta à Série B em 2020. Acumula 39 rodadas no Z4. Timbu também passou 65 das 108 rodadas que disputou na Série B, na metade de baixo da classificação. É uma constatação de algo que a gente vem falando aqui já de muito tempo. O que essa gestão, esse grupo que passou a gerir o Náutico desde 2008 fez com o clube, foi uma... Eles se auto-intitulam como o grupo que resgatou o Náutico, que tirou o clube da Série C, que agora está colocando de volta. Mas eles se auto-intitulam como as pessoas que salvaram, que fizeram tudo. Reduziram o Náutico. O Náutico está menor nacionalmente. O Náutico em 2020 acabou a competição em 16º. Em 2021 acabou em 8º, mas com aquele recorte inicial foi o que salvou, e com a volta de Hélio dos Anjos, porque depois o Náutico chegou a ter 13 partidas com uma vitória apenas, salvo engano, 12 derrotas. Foi uma coisa desastrosa. E só para finalizar, e nesse ano, não precisa dizer, né? Lanterna isolado na competição. Então, eles têm, parece que um pavor de Série B. Eles não sabem como que se faz um gerenciamento de Série B, porque não são profissionais. Na Série C, que é um nível mais baixo, é algo que já é difícil, mas que já há uma grande quantidade de clubes que trabalham dessa maneira, com diretores abnegados, eles conseguiram uma coisa ou outra. Mas a Série B, ela está exigindo cada vez mais você ter profissionalismo, você ter garimpagem, você ter análise de mercado, você ter análise de desempenho, você valorizar quem trabalha com futebol diretamente, quem é profissional da área. E o Náutico fica trabalhando com a cabeça do presidente, que inventou uma filosofia e que está colocando o time nessa situação. Nelson.
Renan, eu estava conferindo aqui, porque eu... Esse número de 39 rodadas no Z4 de 2020 para cá, eu achei muito estranho. E não é estranho porque eu achei alto, não. Eu juro que eu estou achando baixo. Esse ano a gente passou o quê fora do Z4? A gente não passou 10 rodadas fora do Z4, não. A gente está na 34ª rodada.
Eu acho que em 2020 ficou flertando muito tempo com o Z4, ficou não? Ficou
flertando. Tinha uns times muito ruins no Z4 e foi entrar pouco antes da chegada de Hélio. Ele chegou porque entrou.
Não. Kleina colocou a gente no Z4, não. A gente ficou então, no
colocou. Z4
com Kleina um pouquinho antes ainda. E Hélio passou um tempo significativo. Não por demérito dele. Mas Hélio foi umas...
Foi umas 5 rodadas aí ele tirou. Hélio deu uma patinada na primeira rodada, parece, depois já conseguiu a vitória suficiente. É porque os times começaram a ganhar. Não ficou muito tempo, não, na de 2020, não, Nelson.
Acho que ele ficou umas 7 rodadas para sair do
Z4. É, mais ou menos por aí.
É, senhores, para deixar um recado aqui a respeito da Motibot, porque é o seguinte, quem fez a colaboração como uma forma de incentivo para que o Náutico buscasse um bom resultado hoje, como o Náutico perdeu esse valor, ele volta para a sua conta da Motibot. Por quê? Como é que funciona? Você faz a sua doação pela plataforma e esse valor só é repassado para os atletas, para a estrutura do clube, para uma instituição social, se o Náutico vence, é um bicho virtual. Se há um empate, esse valor fica 50% para o clube e também para a doação dessa instituição e 50% retorna para você. Como o Náutico foi derrotado, o valor volta para quem fez essa colaboração. E aí você fica à vontade para fazer numa próxima partida, para apoiar, quem sabe, se tiver um teste de jogador de base, numa avaliação de atleta já para o ano que vem, é uma maneira de você colaborar com a Motibot. E claro, em caso de vitória, também ajudar uma instituição social. A Motibot é parceira aqui do TimbuCast.
Ô, Renato, deixa eu responder o comentário de Ítalo.
Diga aí.
Fez um comentário para mim, que é: Nelson, e como lidar com a parcela da torcida que dá respaldo a Diógenes? Vejo isso como mais um obstáculo para a reformulação. Eu concordo com o Ítalo, mas eu acho também que a torcida já está acordada, não apenas para hoje. A sensação que eu tive, pelo menos pré-eleitoral, foi que existia já um sentimento muito grande de indignação com a gestão pela torcida. Só que, ao mesmo tempo que existia esse sentimento de indignação, a torcida não viu uma viabilidade de como deixar o clube de maneira mais segura. Eu já debati muito isso com o Lula Pires, que eu não sei se ele está online aqui, mas ele sempre está comentando. E Lula sempre foi muito crítico. Hoje eu já falei para ele, concordo totalmente, mas naquele momento eu vi muito torcedor com receio de arriscar um novo nome, por conta do cenário que, para análise de muitos, a oposição não se mostrou, digamos assim, apta para assumir o clube.
E nunca vai se mostrar.
Depende. Eu não tenho essa sensação para o próximo ano. Eu acho que o futebol está vivendo uma onda.
Não, você não entendeu. Não, não, assim, desculpa, só para corrigir, porque não é uma crítica à oposição. Pode até não ser preparada, mas não é esse. Eu estou dizendo assim, que o ponto do sócio vai ser sempre julgar mais a oposição do que a situação. Isso sempre acontece, sabe? Eu costumo dizer
mas
que
o MTA não foi julgado. Oi? O MTA não foi. O MTA não foi julgado.
Ele mas aí é um processo. Aí é um processo de desgaste, que o MTA é como se fosse o ProSanta. E é um levante. Aí é outra coisa, é um levante. Eu acho que em condições normais, de temperatura e pressão, veja, o ano passado era condições normais. A oposição vai ser sempre subjugada. Vão sempre cobrar mais dela do que da situação. Vejam, cobravam propostas. Não cobravam nada da situação. Nada. Não conseguiram fazer pressão para cobrar nem a melhor formação de chapa, que sempre foi o meu ponto. Eu estava preocupado na formação da chapa da situação. Então, você não estava nem aí, ó. Como qualquer coisa fosse qualquer coisa. E ali que estava sendo selado o destino do Náutico. Foi no momento da escolha da chapa. Quando foi Diógenes e o Ibe, eu disse: como para as montanhas e salve-se quem puder, porque o Náutico está num caminho complicado.
Lula, inclusive, comentou aqui: meu ponto sempre foi, sabíamos que. Mas é porque Lula aqui estava conversando com ele. Sabemos que Diógenes seria isso, valeria arriscar algo novo naquele ponto. Aqui é a opinião de Lula. Completa aí, Nelson.
Então, como eu acho que já tem esse sentimento de indignação, e como eu estava falando, ao meu ver, o futebol está vivendo uma onda, a torcida também está vivendo essa onda. Cada vez mais o futebol está mais próximo da ciência e, consequentemente, cada vez mais a torcida está mais informada. Hoje tem, por exemplo, o TimbuCast, tem outros canais. O acesso à informação está cada vez mais fácil. Antigamente, eu lembro, eu pequeno, como torcedor, para acompanhar, eu tinha que ficar lendo jornal, esperando alguma coisa, vendo, escutando
ouvir a resenha, né?
Uma resenha na rádio. E hoje o acesso à informação está muito mais. E não é apenas a informação do que está acontecendo no Náutico. É uma informação do que está acontecendo no futebol. Eu sei qual é a estrutura do Ceará. Eu sei qual é a estrutura do Fortaleza. Eu sei ver qual é o projeto do que o CSA está fazendo. E eu sei o que o Náutico não está fazendo. Então, cada vez mais que a torcida tem essa noção, o nível de criticidade aumenta. E, por exemplo, em 2018 eu criticava inúmeras coisas dessa gestão. Criticava muita coisa e o fanatismo, pelo fato de ter sido campeão após um jejum enorme, cegava. Hoje, as críticas que não só eu faço, mas muitas outras pessoas fazem, elas no mínimo são escutadas. Então, assim, eu acho que a torcida tem um nível maior de criticidade. E se a oposição se apresentar com um projeto, apresentando de fato propostas como a torcida quer, eu acho que ela tende a ter uma chance.
Gente, vamos. Deixa eu passar um recado aqui a respeito do espaço Geneide Ferreira, porque está saindo o concurso da Guarda Municipal de São Lourenço da Mata, R$ 1.390 é a remuneração inicial. Tem vaga, tem turma no espaço Geneide Ferreira e você pode fazer o seu pagamento à vista com desconto ou então através do cartão de crédito. Lembrando que se for espectador do TimbuCast, você tem 10% de desconto. Também tem isolada de língua portuguesa saindo do forno à turma com valores promocionais para o pagamento à vista e também valores parcelados para quem for pagar no cartão de crédito. Tudo isso você consegue no espaço Geneide Ferreira com 27 anos de experiência em concursos públicos. Lembre-se, está saindo o edital da Polícia Militar de Pernambuco, viu? 2.580 vagas, lembrando que ainda vai ter, no total, 4.700 e tantas vagas para a segurança pública aqui de Pernambuco. No espaço Geneide Ferreira, além das matérias do curso para concurso, você tem matérias isoladas, como redação, língua portuguesa, matemática, entre outras, para que você saia muito bem preparado. O espaço Geneide Ferreira fica na rua Corredor do Bispo, ali atrás do edifício garagem do Shopping Boa Vista. Você tem um QR Code aqui para você poder acessar o site do espaço, conhecer um pouco mais e, claro, se matricular. Telefone 3204... Eita, perdi aqui. Desapareceu com o telefone. Daqui a pouco eu coloco o telefone aqui para você acompanhar. Espaço Geneide Ferreira é um parceiro aqui do TimbuCast. Volta aí, Atos, para a gente falar alguma coisa. É um tema que inevitavelmente vai surgir. E Everton Brito, hein?
Olha, o futuro do Náutico não passa por Everton Brito. Isso aí eu posso garantir. Eu acho que é um jogador que ele ganha pouco. Se ele tiver de ficar, eu espero que a diretoria saiba negociar, para não supervalorizar ele. Um medo que eu tenho é a diretoria querer começar o time por ele, o que estaria absurdamente errado. Ele tem que ser mais um, pô. Ele tem que ser mais um, sabe? Um time precisa de muitos jogadores de beirada. 6, no mínimo. What? Então, vai precisar de jogadores de beirada. Dificilmente o Náutico vai trazer 6 jogadores melhor do que esse recorte que o Everton Brito está demonstrando. Então, eu acho que ele não é um problema. Assim, se acontecer de não ficar, ou porque ele recebe uma outra proposta, ou porque ele quer ir embora, ou porque o Náutico não se interessa, isso não vai me incomodar em nada. Mas é o que eu disse, num planejamento bem feito, ele é tido como um jogador para compor elenco, é oferecido um salário razoável para ele, razoável quando eu digo baixo, né? Patamar de Náutico, até porque ele estava ganhando 5 mil um dia desse no Paraná. Então, nesses parâmetros, eu não vejo problema. Agora, não pode querer olhar para Everton Brito e dizer, pronto, o ponto direito a gente já tem. Agora falta formar o resto do ataque. Aí não dá.
O grande problema, na verdade, é esse, né? Que o pessoal acaba pensando, querendo colocar nele a solução dos problemas. Agora, pessoal, só para poder informar aqui, 3204-4864 ou 993-00-8678, aí os números do espaço Geneide Ferreira que eu tinha esquecido e estou passando aqui para vocês. E aí, Nelson, Everton Brito?
Eu discordo da opinião de Atos. Assim, eu até estava comentando no Twitter com algumas pessoas, mas deram um ponto que eu acho que merece um pouco de atenção. Eu acho Everton Brito jogador sem recurso. Eu cheguei a comentar com o Clauber também no WhatsApp. Ele até falou que era a versão de Álvaro 2.0. Eu fui um pouco mais além. Eu disse que Álvaro tinha mais recurso do que Everton Brito, porque você via uma lógica na jogada de Álvaro. Era uma jogada manjada, única, mas era uma forma que fazia você saber que ia dar certo. Everton Brito, você não sabe. Do nada, a bola bate nele e entra e é gol. Do nada, ele está ali e dá uma assistência. Não é um recurso, não é algo que você... sabe o que é que ele vai fazer. Acontece. É, e eu estava até tava conversando com o Rodolfo em outro grupo, e ele falou um comentário sensacional sobre o gol de o assistente de Everton Brito contra o Sampaio. Se ele tivesse em pé, com espaço, e fosse cruzar em perfeitas condições, ele não acertaria. Então, assim, ele está fazendo gol, está dando assistência, e a gente está, infelizmente, a gente está na merda. A torcida está se apegando ao pouco que acha que é suficiente para um Náutico na Série C. E não é. A gente teve jogadores na Série C que eram muito superiores a Everton Brito. Matheus Carvalho, meu Deus do céu, é uma infinidade na frente de Everton Brito como jogador. É, quem jogou mais também na ponta? É, Jailson jogou no Santa Cruz na Série D. É muito mais jogador que Everton Brito. Então, assim, eu tô falando de um Matheus Carvalho que não era um craque. Esses salários
são muito mais altos, né? Esses salários são muito mais altos, Nelson.
Bem, eu não estou falando para o mercado do Náutico 2023. Eu estou falando a oportunidade que o Náutico achou em 2019. Matheus Carvalho não veio com salário alto. E eu estou falando a oportunidade que o Santa Cruz achou de Jailson. Jailson, eu confesso que eu não sei.
Matheus Carvalho é 25 mil, pô. É porque eu já estou considerando alto isso. Para a Série C, isso já não é alto, mas tá na média para cima, sabe? O Jailson tinha um dos maiores salários do Santa. Jailson não veio por menos de 35 pro Náutico. Ele não era barato. Inclusive, ele tinha
mais no Santa, tu acha que era quanto? Era acima de 30?
Eu acho que ele veio ganhando ou igual, ou ele ganhava até mais no Santa. Ele não ganhava pouco, não. Agora, escuta só, eu tô falando do Everton Brito, porque na minha cabeça um jogador desse é 8, 10 mil, pô. Esse é o ponto. É porque você falou de jogadores ali que tem salário de titular. Everton Brito tem salário de segundo reserva, pô. Mesmo na Série C.
Mas também apostar na base. Coisa,
eu lavo minhas mãos, eu não vou gastar minha saliva com Everton Brito, até porque para daqui a pouco ele parar de fazer o pouco que ele está fazendo também é dois palitos. Eu fiquei um pouco impressionado com a movimentação no gol de hoje. A finalização foi muito boa. É que eu sou meio
cachorrinho. Mas até o cruzamento de João Lucas foi bom, e João Lucas foi mera pra cacete.
Ô, Atriz, nesse meu tempo eu fui abrir o elenco do Náutico 2018. E pronto, que é um jogador que tinha um salário ridículo e que faz isso aí que Everton Brito faz e ainda balança mais. Rafael Assis. É mesmo nível. E no jogador que ia pedir a renovação.
Imagina se eu não quis Rafael. Gol, pô. Rafael Assis nunca vai fazer um gol na vida, Nelson. Eu não sei nem como é que ia ver que
eu acho que ele fazer fraco. Gol.
Mas faz.
Eu acho Rafael Everton Brito jogador sem recurso nenhum. Eu acho Everton Brito sem recurso. Nenhum mesmo. Nenhum
físico,
nenhum,
né, cara? Mesmo. É que nem Pedro Vitor.
Pronto.
Não!
Pedro Vitor eu acho melhor. Eu acho Pedro Vitor melhor. Mas a fase de Everton Brito é melhor. Claro que é. Mas assim.
Eu acho que Pedro. Ó, eu vou falar uma coisa agora que meu irmão, a turma do chat vai ficar puta. Pedro Vitor, por causa do físico dele, que é tão avantajado em relação à média de uma série. Pedro Vitor, ele tem capacidade de disparar para dar uma de Rony. Mas falta tanta inteligência nele que é mais fácil ele ficar nessa mediocridade de Série C, sub-23. O que é isso, velho? O jogador consegue ter zero de inteligência. Zero. Não tem a parte técnica também, falta alguma coisa. Mas Rony era muito por aí. Era outro patamar, eu sei, veja, eu sei. Mas Rony tinha algo que você dizia, esse cara é um dos melhores do Brasil nisso. Que era na questão do físico e velocidade. E Pedro Vitor, ele tá à frente de boa parte da turma aí do futebol brasileiro na questão física. Agora, falta técnica e falta inteligência.
Poxa, então bota ele para cima, bota ele pro atletismo. Bota ele pro atletismo.
Mas é diferente. Mas quando ele foi pra ala com o Roberto,
mas é diferente, ele jogou Não é só atletismo, não. De verdade. Se você pegar um cara do atletismo e colocar no futebol, ele não vai fazer nada. É físico voltado para o futebol. Ele tem isso. Eu não ficaria nada surpreso se ele começasse a subir de nível. Agora, teria que ter um trabalho muito específico com ele, que eu não acho que é o Náutico que tem que fazer isso, não. Isso aí
eu
é ele.
Eu preferiria renovar com Pedro Vitor que com Everton Brito. De verdade mesmo. Pedro Vitor tem suas limitações.
Eu não duvido que isso aconteça, não.
aí também é um pouco de exagero, mas tudo bem. Mas eu concordo, eu vejo o Pedro Vitor, um jogador muito bruto, que talvez possa ser lapidado. Mas para uma Série C, e dizem que ele ganha 2.500, eu não, obviamente eu não tive como conferir. Mas o que me passaram uma vez foi que o salário de Pedro Vitor era R$2.500 aqui no Náutico. Por esse valor,
ele pertence ao, ele pertence ao Fortaleza, né?
É, tem isso também.
É, senhores, tem mais algum tema que a gente pode falar?
Não, tá não, bom, né? Dado. Eu acho que dado. Já vale? Teve gente falando.
Pode falar aí, eu já falei.
Mas é a saideira, é a saideira.
É, tem, assim, eu fiz um comentário também no Twitter sobre dado, sobre o que ele estava querendo tentar com o Náutico, né? Eu não vejo sentido em pegar um elenco muito limitado, como o Náutico tem, com a capacidade técnica nitidamente abaixo do necessário, ter uma zaga muito frágil e forçar uma saída de bola com a bola no pé. Então, são conceitos que eu não consigo ter uma confiança para 2023 com dado. Repito, eu acho o trabalho de dado muito louvável, achei a atitude dele de ter aceitado muito louvável. Ao meu ver, é o treinador que mais está dando resultado nesse Náutico da Série B. Porém, são algumas situações que não me veem com a probabilidade que ele avance. E ele foi treinador da Série C, de um time com porte de mais estrutura que o Náutico, que foi o Vitória. E ele não conseguiu desenvolver um bom trabalho no Baiano, que é um campeonato com nível abaixo do que o Pernambucano, inclusive. E 2017, ele teve esse mesmo modelo de jogo. Foi esse toque, essa saída de bola com toque, com um elenco limitado e colocando o Náutico em várias situações de erro. O Náutico, todo jogo, ele leva uma pressão grande e tem um grande risco de levar um gol nesse formato. Levou alguns já, eu acho que contra o Sampaio a gente levou. Outro jogo a gente levou, é que o Náutico tá tão mal que eu não tô prestando tanta atenção após o jogo. Eu vejo e meio que desligo. Mas são os erros que vai se repetindo e ele não muda. Ele não muda. É Franco. Franco, eu tô indignado com o Franco. Não por mim, Franco era para ser banco, mas Dado fez pior do que colocar Franco no banco. Pegou o Franco e tirou ele do único lugar que ele rendia com a melhor capacidade, que era pela, vou chamar de meia-direita. E ele botou na esquerda, onde Franco nunca jogou. No React mesmo aqui, que fizeram de Franco, foi o que, eu acho que foi Chape que fez, foi o que ele mais comentava. Pô, Franco sempre tá aberto na direita. Todo gol de Franco é aberto pela direita. Sempre tá lá aberto pela direita. Aí chega Dado, bota o cara na esquerda, bota Jobson na direita, onde nunca jogou na vida, e repete isso todo jogo. É um nome que eu vejo a torcida querendo, e para mim a lógica de pedir a manutenção de Dado é a mesma lógica de pedir a manutenção de Everton Brito. É que o Náutico tá tão ruim, que esse pontinho aqui o pessoal quer se apegar e falar que isso presta para o ano que vem.
Mas o sarrafo presta, muito baixo, né?
Sabe o que presta para o ano que vem? Nada. Do presidente ao porteiro, pode mandar todo mundo na rua que ninguém vai fazer falta. Eu defenderia a renovação só de um nome, de João Lucas. Mas se ele for embora, também não faz falta, não.
Eu tô contigo, vice Nelson, nessa também.
Eu não gasto um dedo de saliva para argumentar qualquer coisa. Se for isso aí, tá bom.
Não quer dizer, não. A necessidade de uma limpeza ela é muito grande. Tem que realmente passar um desinfetante moral no Náutico, um desinfetante técnico, tudo. E aí? Atos.
Errou também, mas é João Lucas, né? O Náutico se fez ali pelo lado esquerdo dele.
Na verdade. Aí, Nelson.
Eu vou dar para Everton Brito porque faz gol. Não merece não, mas vai para ele.
O foda é porque um foi deu assistência e o outro fez o gol, né? Mas veja, João Lucas ainda errou defensivamente falando. Então, eu vou... Fecha o microfone, Nelson. Fecha o microfone, Nelson. Eita, pô, o bicho tá pegando lá. Pronto, é porque eu tô pelo celular. Meu voto vai para Everton Brito. porque para mim comprometeu menos que João Lucas, embora João Lucas também não tenha ido tão mal, apesar dos erros. É, então, Everton Brito, ele fica com o troféu Cook. O deu ruim hoje, a gente precisa fazer...
Ah, é unânime.
O ruim é Franco, pô, não tem como não.
É o quê? Ah, então não é unânime, não. O meu é Jean.
É Jean, porra!
Não. O Franco é pior, pô. É porque, assim, vai pesar aquela questão da representatividade e tal. Eu... Sei lá, velho. Franco, me diga uma jogada que Franco deu prosseguimento. Eu não consigo lembrar.
Franco mas me fez. Foram quatro falhas. Quatro falhas.
Ah, é o goleiro, velho.
Foram muitas falhas.
É, porra.
Roxa, ah, velho. Vai pra puta que pariu com goleiro. Eu quero saber de goleiro, porra. Não, velho. Esquece
não,
goleiro,
mas deixa o goleiro. O jogo de Jean foi a pior partida que eu vi no goleiro do Náutico. Eu não me recordo. Um nível tão abaixo como a de Jean. Eu não me recordo. O
Nelson tá trazendo um ponto.
Eu não me recordo.
Que o cara existia. Foi ridícula. Antes de Jean, antes de hoje, sabe qual tinha sido o pior jogo de goleiro que eu lembro? Náutico e Gama, Marcelo Pital, 2005, eu acho.
Mas Jean, tomou um gol é café com
eu leite, lembro de Gustavo. Né? Gustavo, goleiro, em 2010, também fez uma remerdinha. Rodrigo Carvalho. Mas o que Jean fez hoje, no recorde,
não é conhecido, não. É um crime. É um crime. Leite,
pô. Só me vem na cabeça.
Nem Mica, Arthur tá dizendo aqui, Mica, eu acho que nem Mica fez partidas tão constrangedoras. A gente sabia que era ruim. Mas de um jogo específico ter quatro falhas, não.
O que Jean fez hoje? Quatro que foram gol. Quatro que foram gol. Ele falhou em lance que não foi gol.
É porque
hoje a partida de Jean foi patética. Patética.
É porque eu tenho pra mim que ele é café com leite, pô. Eu nem lembro dele. Mas por favor, velho, o que Franco fez hoje foi foda, mano.
Não, a partida de Franco foi tenebrosa.
Concordo, Lucas está falando de Bruno, mas só que Bruno ele defendeu até um pênalti naquele jogo. Ele teve uma falha, que foi comprometedora.
Uma falha. Jean teve quatro. Que entraram na barra. Fora as que não entrou. Se eu pode pegar o melhor momento do jogo depois. Já deve estar no YouTube pelo Globo Esporte. Vejam. E é impossível. Não dá para Jean. Foi a pior partida que eu vi de um goleiro no Náutico. E, infelizmente, ele não pode jogar o próximo jogo, não. Eu concordo totalmente com o Luiz Brito. Coloca Bruno Lopes. Já está rebaixado. Matematicamente não está, mas virtualmente já está rebaixado. Coloca Bruno Lopes, vê o que dá. Se ele for bem nesses cinco jogos, o Náutico já economiza uma contratação de, sei lá, R$25 mil por mês num jogador que ganha 3. Ou seja, o Náutico só tende a ganhar. Mas nem isso Barbosa pensa, porque ele disse que o Náutico vai lutar para não cair, até a matemática diz o contrário. Ele falou isso antes desse jogo, eu acho. Ou foi antes do Náutico Sampaio. Diz que o planejamento de 2023 só vai iniciar quando a matemática der o resultado final. E, infelizmente, ela ainda não deu hoje. Infelizmente.
Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast_CNC, facebook.com/TimbuCast. Para quem está vendo aqui a live gravada, você pode fazer a sua contribuição através do Valeu, aqui no YouTube, né? Nesse botão que tem aqui embaixo na tela. Tchau, tchau, Atos, até a próxima. Mas Atos já se mandou, viu? Não tem o que fazer, né? Tchau, Nelson, até a próxima.
Tchau, Renato, até a próxima. Boa noite.
Valeu, galera. Até a próxima. Quer dançar, o Timbu vai te ensinar.